Bom dia a todos e a todos. Já peço a vereadora Ananias Júnior que faça a aferição de quórum para darmos início à sessão ordinária.
Bom dia a todos. Obrigado pela concessão da palavra. Aferindo o quórum aqui, Frederico Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Suender, vereador Domingos de Paula, vereadora Thaís Souza, vereador Marcos Carvalho, vereador Rimei Jules, vereadora Cleide Lário, vereador Fred Cacheta, vereador Marcos Carvalho, vereadora Andréia, vereador Ananias Júnior, vereador Suender, vereador no plenário, capitã Elisete. Muito bem. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão ordinária. Já peço à vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Eu não me vergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu contra toda a impiedade e iniquidade dos homens que em sua iniquidade oprime a verdade. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe manifestou suas perfeições invisíveis, como seu poder eterno e a sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, efetuaram-se suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1, 16 a 27.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Já peço ao nosso terceiro secretário, vereadora Ananias Júnior, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, assim como os projetos e correspondentes objetos da presente pauta.
Obrigado mais uma vez, presidente. Na síntese da ata da 67ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 13 dias de outubro de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da presidente, Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Ananias Júnior e Ramiro do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 313/2025, de autoria do vereador Marcos, implanta o programa Remédio em Casa, garantindo acesso efetivo aos medicamentos de uso contínuos por usuários com mobilidade nula ou reduzida no município de Anápolis da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 314/2025, de autoria da vereadora Cleide Lado, dispõe sobre a garantia da acessibilidade comunicativa à mulher com deficiência auditiva ou visual vítima de violência doméstica no município de Anápolis da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 315/2025, de autoria da vereadora Cleide Lário, institui no município de Anápolis a Semana Municipal Não Te Julgo, Te Ajudo, e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 316/2025, de autoria do vereador Hamilton, dispõe sobre a disponibilização de abafadores de ruídos para pessoas com transtorno de espectro autista e outras condições com hipersensibilidade auditiva no espaço público do município de Anápolis da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 317/2025, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a criação do Dia da Amizade, Anápolis/Japão, e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 308/2025, de autoria do vereador professor Marcos, cria o programa Minha Rua Tem História, e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 319/2025, de autoria do vereador professor Marcos, institui a Semana Municipal da Constituição Cidadã na cidade de Anápolis, da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 320/2025, de autoria do professor Marcos, institui a Política Municipal de Apoio às Mães e Famílias Atípicas de Anápolis. Projeto de Decreto Legislativo 334/2025, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha Nadir de Souza Andrade no ano de 2025 aos educadores que se destacaram no exercício da docência. projeto de decreto legislativo 335/2025, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha José Borges no ano de 2025 às pessoas físicas e jurídicas que se destacaram por relevantes ações religiosas e sociais com ênfase na filantropia e caridade. Usaram a palavra policial federal Suender, Elias Donana, Frederico Godoy e Ramilton Altismo. Grande expediente, usaram a palavra Rimei Júlio, Cabo Fred Cacheta, Luzimar Silva, Wederson Lopes e Jackson Charles. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos e, em segunda votação, projeto de lei ordinária 46/2025, de autoria do vereador Alex Martins, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de no-breaks nos semáforos do município de Anápolis e das outras providências. Aprovado por unanimidade presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 176/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo. Dispõe no âmbito do município de Anápolis a inclusão no calendário oficial do município a Semana da Maternidade Atípica, a ser celebrada na terceira semana do mês de maio e das outras providências. Aprovado por unanimidade presentes. No projeto de lei ordinária 197/2005, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, dispõe sobre a criação do selo autista a bordo no município de Anápolis da outra providência, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, o projeto de decreto legislativo 263/2025, de autoria do vereador Rimé Jules, concede título cidadão Napolino ao senhor Eurípides Ferreira da Silva e da outra providência, aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 286/2025, de autoria da vereadora André Rezende, dispõe sobre a concessão do título de cidadão benemérito de município de Anápolis ao senhor Fernando Fonseca de Oliveira Filho e determinou outras providências, aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidades presentes. Em primeira votação, no projeto de lei complementar 302/2025, de autoria do prefeito, acrescenta dispositivos ao artigo 7º da lei complementar número 561, de 16 de outubro de 2024, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis lei orçamentária de 2025 e da outras providências, deferido pedido de vista ao vereador Domingos de Paula. Projeto de lei complementar 303/2025, de autoria do prefeito, acrescenta dispositivos ao artigo 6º da lei complementar número 558, de 25 de julho de 2024, que institui a lei das diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências, deferido pedido de vista ao vereador Domingos de Paula. Projeto de Lei Ordinária 247/2025, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate a Endemias no município de Anápolis e revoga a Lei número 3.221 de 2006, deferido pedido de vista ao vereador Rimei Júlio. Esse pedido de vista foi do vereador Domingos de Paula também, deferido pedido de vista ao senhor Domingos de Paula. Houve votação de requerimentos, indicações e moções. Usaram a palavra de ordem pela ordem eleitoral do Sindicato Policial Federal Suender. Nas comunicações não houve escritos para o uso da palavra. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de outubro em horário regimental. Sem mais para o momento. Ah, vou ler os projetos aqui, né? Na leitura de correspondências e leitura de projetos, nós temos a PLO 321 do vereador professor Marcos Carvalho, que cria o Programa Municipal de Primeira Escuta para Acolhimento Psicológico e Orientação Inicial às Vítimas de Violência do município de Anápolis e da outras providências. Temos a PLO 322 do vereador também Marcos Carvalho, institui a Semana Municipal da Saúde Mental nas Escolas no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. A PLO 323 cria um Banco Municipal de Instrumentos Musicais destinado a empréstimos gratuitos para estudantes e projetos culturais do município de Anápolis, da outras providências, também do vereador Marcos Carvalho. Institui a Política Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento da Pessoa com Altas Habilidades ou Superdotação, cria o Cadastro Municipal de Pessoas com Altas Habilidades e dispõe sobre a aceleração dos estudos para estudantes identificados com essa característica e da outras providências. A PLO 325, do vereador Rimei Júlio, institui a política pública de cidade esponja e localidades esponja, no município de Anápolis e da outras providências. PLO 326, do vereador Ramiro do Autismo, dispõe no calendário oficial do município de Anápolis o Dia Municipal da Conscientização sobre a Paralisia Cerebral, no município de Anápolis e da outras providências. A PLO 327 de 2025, do vereador Jackson Charles, institui no dia do síndico no calendário oficial de dados comemorativos do âmbito do município de Anápolis as providências. A PLO 328, oficial do vereador João da Luz, dispõe sobre a vedação de celebração de contratos e participação em processos licitatórios com empresas envolvidas em graves violações de direitos humanos no âmbito do município de Anápolis das outras providências. A PRE 329, do vereador Hamilton, dispõe sobre a manutenção de um exemplar da Bíblia Sagrada no plenário da Câmara Municipal de Anápolis das outras providências. Nós temos uma PDL 333, da vereadora Capitã Elisete, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Otávio Raposo Simões. É isso aí. Mas ele está como décimo no pequeno expediente. Então, agora, sem mais a se tratar, de fato, devolvo a palavra, presidente.
Muito obrigada, vereador Ananias Júnior. Já convido para sentar aqui na mesa diretora e ocupar espaço o deputado federal Rubens Antônio, que participará conosco no pequeno expediente para um diálogo com o Poder Legislativo, apresentando respostas às demandas da sua última visita e também recebendo as novas reivindicações dos vereadores. Rubens, é sempre uma satisfação tê-lo aqui na Câmara Municipal, na Casa do Povo.
São 9:50, transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta sexta-feira, dia 14 de outubro.
Já convido para usar o espaço, o primeiro espaço do pequeno expediente, vereador que fez e articulou essa visita, vereador Sr. Marcos Carvalho.
São 9:51.
Bom dia, presidente André Rezende, nobres pares, imprensa. Mas cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas da Rádio Manchester em todos os cantos da cidade. Hoje um dia importante, um dia especial aqui na Câmara Municipal, recebendo o deputado federal Rubens Ottoni, que mais uma vez retorna a essa casa fazendo a boa política. A política de ajudar a construir o município de Anápolis com obras, recursos, emendas, mas também usando seu mandato e sua estatura para mediar questões importantes com o governo federal, do presidente Lula, para que Anápolis não perca o seu espaço, o seu protagonismo e toda a nossa capacidade de trabalho. Anápolis é um município com mais de 400 mil habitantes, é uma metrópole, é a Manchester, Goiana, e merece toda a nossa atenção, nosso zelo e nosso cuidado. Mas ao longo dos anos, Anápolis foi crescendo de maneira desordenada e passou a necessitar de uma série de investimentos, recursos, obras, para que a gente consiga promover qualidade de vida, segurança, para que a gente consiga fazer com que o anapolino volte a ter orgulho dessa cidade. O trabalho do deputado federal Rubens Ottoni na questão da infraestrutura vai trazer hoje respostas efetivas que ajudam o município, promovendo mais segurança nessas questões, e esse é um trabalho que começou lá atrás, quando nós aqui nessa Câmara Municipal, em 2022, com o vereador Jean Carlos, hoje líder do prefeito, e com o vereador Lisier José Borges, que hoje não mais vereador, fomos até o Ministério do Desenvolvimento Regional, visitamos o secretário nacional de Defesa Civil lá em 2022, solicitando uma atenção do governo federal para com a questão das enchentes e dos desastres em Anápolis. Então, hoje o deputado traz respostas importantes e quero aqui, então, pedir a atenção dos nobres pares, mas também abrir o diálogo para os novos desafios que estão para surgir para todos nós.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Agora já convido o deputado Rubens Ottoni para fazer uso da tribuna.
São 9:53, deputado federal Rubens Ottoni, então é o convidado desta manhã aqui na Câmara Municipal, e a gente acompanha o discurso dele ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu cumprimento especial à mesa diretora desta Casa de Leis, agradecer a deferência, sempre a boa recepção, cumprimentar cada uma das vereadoras, cada um dos vereadores, pelo respeito, pela consideração e por essa maturidade de podermos elevar o nosso diálogo político, independente de partido político, independente independente das circunstâncias eleitorais, mas sempre pensando o interesse maior da comunidade. É por isso que hoje aqui, presidenta, vereadora Andréia, eu agradeço aí essa receptividade para a gente poder avançar nesse diálogo do nosso trabalho de deputado federal em Brasília com a cidade de Anápolis. E esse diálogo com a cidade de Anápolis nada mais justo que ele passe pela Câmara Municipal, que é a representação legítima da população. Vocês, vereadores e vereadoras, representam essa comunidade. E eu tenho me esforçado de estar aqui, principalmente para receber as demandas, receber sugestões, cobranças, para que isso sirva de referência para o nosso trabalho em Brasília. Agradeço aí também a referência, o respeito da imprensa em nossa cidade, toda a comunicação, os vários veículos de comunicação, pelo acompanhamento. E o meu propósito aqui hoje seja trazer algumas respostas de cobranças e de questionamentos que foram feitos na minha última visita aqui à Câmara Municipal. Ainda não tenho resposta para tudo, mas algumas respostas já servirão com certeza para vocês desenvolverem o seu trabalho e poderem dar respostas a algumas indagações que a comunidade naturalmente faz a vocês no dia a dia. Um dos questionamentos que me foi apresentado na última visita aqui à Câmara Municipal foi a respeito do aeroporto de cargas da nossa cidade. E o questionamento era quantas andava essa questão da concessão do aeroporto para Infraero e se estava ainda de pé o projeto do aeroporto de cargas ou se voltaria novamente para o governo do Estado. Esse foi o questionamento feito na minha última visita. Eu estive no Ministério de Portos e Aeroportos, estive na Infraero e a posição oficial, para que vocês saibam e possam assim trabalhar com essa informação, é que a concessão do nosso aeroporto e o projeto do aeroporto de cargas, ele é um projeto, continua um projeto da Infraero. A Infraero está legitimada na coordenação do projeto do aeroporto de cargas. Parte da área do aeroporto já foi repassada para a Infraero, pelo governo do Estado, e uma parte da área ainda não foi repassada por conta de demandas na área ambiental. O governo do Estado ainda não conseguiu resolver a tendência ambiental e, por isso, não teve como transferir para a Infraero parte da área. Então, por isso, a obra ainda não está sendo executada, mas a Infraero já tem o projeto pronto e com a previsão de investimento de R$ 96 milhões para poder fazer o aeroporto de cargas da nossa cidade. Agora, por que é que ainda a obra não começou? É porque o governo do Estado ainda não passou a área toda. Aí alguém pode perguntar, mas se o governo do Estado não conseguir passar a outra parte da área? Não há problema. A Infraero tem um plano B, e nesse plano B prevê, na área que já está disponível, eles têm condição de construir o aeroporto de cargas. Mas então, por que não está fazendo nessa área? Não está fazendo nessa área porque há a possibilidade de aumentar a área com essa outra parte. Aí o projeto pode ser maior ainda. Então, de uma maneira ou de outra, e essa é a boa notícia que eu trago a vocês, é que de uma maneira ou de outra, a concessão está com a Infraero e de uma maneira ou de outra, o projeto do aeroporto de cargas, ele está em vigor e com previsão de investimento de cerca de R$ 96 milhões, aguardando o governo do Estado definir qual será a área definitiva para que a Infraero possa trabalhar. Então, esse é a questão que eu fui atrás para trazer a resposta a vocês. Outra demanda que vocês me apresentaram aqui na minha última visita foi a respeito das nossas rodovias federais. Aí foram apresentadas três demandas diferentes. Uma demanda na BR-414, na entrada ali, para poder fazer um ajuste, uma obra ali para garantir segurança na entrada do Promissão. Um questionamento sobre a questão ali do viaduto Miguel Braga na saída para Brasília, no encontro da BR-070 com a BR-153, qual a previsão de ação ali para poder resolver o congestionamento ali nos momentos de pico. E a outro questionamento que foi feito aqui foi a respeito da BR ali em frente ao posto Presidente, no encontro ali com a Pedro Lúcio Vico. Eu também trabalhei nesse sentido para buscar as respostas e a gente buscar um encaminhamento junto à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Por que isso? Porque todas essas rodovias hoje elas foram concedidas para empresas particulares. Então, elas não estão sob a responsabilidade do governo federal. Estão em concessão para empresas particulares e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, é a responsável por supervisionar, cobrar todo esse trabalho dessas empresas. Quanto à BR-414 e quanto ao viaduto Miguel Braga no encontro da BR-060 com a BR-153, o nosso trabalho com a ANTT avançou para a ANTT dialogar com a empresa concessionária, que é Ecovias da Araguaia, e nesse diálogo com a empresa concessionária foi definido que nós faremos uma audiência pública aqui em Anápolis. Essa audiência pública, ela servirá para fazer o questionamento no contrato que foi feito anteriormente com a empresa, porque nesse contrato que nós fomos conversar com a empresa, ela tem a responsabilidade de fazer a duplicação da BR-414, só que o prazo é até 2045. Então, nós estamos querendo revisar o prazo. Um absurdo o contrato que foi feito com a Ecovias. E no caso da ação aqui no viaduto Miguel Braga, havia uma previsão até o ano de 2030 para poder fazer a obra de ajuste, de adequação no aeroporto, ali no viaduto Miguel Braga, na saída para Brasília. Então, no meu contato com a NTT, nós estamos querendo rever esses dois contratos. E para fazer essa revisão, nós estamos marcando uma audiência pública, e nessa audiência pública a Câmara Municipal é muito importante estar presente, e a população estar presente, para mostrar que a população está cobrando uma mudança nesse contrato. Então, essa audiência pública será realizada no dia 23 de outubro, próxima semana, quinta-feira da próxima semana, lá no Hotel Intercity, lá no Jamil Miguel, 14 horas, das 14 às 17. Então, a Câmara Municipal, já se não foi convidada, ainda será, porque essa é uma informação recente. Isso foi definido na sexta-feira. Então, é um avanço a partir da Câmara Municipal de Anápolis. Vocês nos cobraram uma intervenção, nosso diálogo com a NTT. E agora a audiência pública será realizada na próxima semana. Então lá nós teremos condição de buscar o ajuste para essas duas ações, duas obras que diz respeito à Ecovias da Araguaia. No caso da BR-060, próximo ao posto Presidente, é mais complexo, porque a empresa concessionária ela está numa revisão do contrato com o Ministério do Transporte. Então, eu vou acompanhar de perto essa negociação. De lá, nós ainda não temos novidade. Mas há um compromisso de que, nessa revisão, apresente uma proposta concreta para aquela situação. Essa foi uma outra cobrança que vocês fizeram aqui e que nós fomos atrás e estamos trazendo o retorno desse trabalho. Uma outra questão que vocês levantaram na reunião passada e agora eu fico à vontade para poder dar a resposta que nós já tínhamos feito encaminhamento, até falei isso na reunião, na minha visita passada, é quanto a essa questão da drenagem urbana. Alguém, vereador, citou isso aqui, que está chegando o tempo chuvoso e novamente nós vamos passar pelos problemas que a Anápolis sempre passou. E eu disse naquela oportunidade que enquanto nós não tivermos uma solução definitiva, estruturante, nós estaremos sempre correndo o risco de desastre. Mas que existiam algumas iniciativas. Então, vocês já foram informados também, mas nós vamos acompanhar de perto a execução, passo a passo, dessa conquista da cidade de Anápolis, que é o recurso do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, do governo federal, do governo do presidente Lula, para drenagens, para drenagem urbana e para contenção de encostas. Então, nosso trabalho em Brasília, a definição do governo federal, o trabalho com a administração municipal, é importante reconhecer o esforço das administrações municipais no sentido de fazer a lição de casa, está viabilizando um recurso de mais de 330 milhões de reais para a cidade de Anápolis, para resolver, em definitivo, problemas históricos da nossa cidade. Então, nós teremos 13 obras de drenagem na nossa cidade, 13 pontos críticos foram levantados, aqui eu poderia citar alguns para vocês. A Avenida Ayrton Senna, lá no Parque Onofre Quinan, ali é um lugar que normalmente alaga muito, né? A Amazílio Lino, ali no, entre a própria Ayrton Senna e a Avenida Brasil, ainda no Córrego Antas, ali na Barão do Rio Branco, o encontro da Barão do Rio Branco ali é um problema histórico também. Na Beira Rio, com Andracel, também é outro ponto histórico. Mudando de lugar para o Góis, nós, lá no Bom Clima, no Ana Paula, lá na Rua Pérola, lugares históricos também de problema na nossa cidade. Todos esses lugares mapeados com projetos e recursos garantidos para poder fazer. O esforço da administração municipal de garantir os projetos, porque é isso que eu faço questão de ressaltar o papel das administrações municipais, tanto anterior quanto atual, no sentido de fazer a lição de casa. Porque senão eu, como deputado federal, não teria nem como buscar o recurso. Chegava lá, não tem projeto. E é importante ressaltar, a Câmara Municipal, aqui tem vários vereadores da legislatura passada, em 2022, nós tivemos tragédias aqui em Anápolis no início das chuvas, inclusive com a Avenida Independência caindo a ponte, e tivemos outros acidentes, inclusive com vítimas fatais. Aquilo mobilizou a Câmara Municipal. A própria Câmara Municipal aqui criou, na época, uma frente parlamentar, que vocês chamaram de Frente Parlamentar de Acompanhamento e Providências para a Prevenção de Enchentes e Inundações. Essa frente parlamentar foi criada em novembro de 2022. E em março de 2023, eu já estava em Brasília com a comissão dessa frente parlamentar e com representação da Prefeitura Municipal, no Ministério do Desenvolvimento Regional, para discutir com a Defesa Civil recursos imediatos para a cidade. E naquele momento não era possível buscar os recursos. Sabe por quê, vereador? Porque não havia os projetos. Eles falaram, se houvesse o projeto, nós colocávamos o recurso. E a partir daquele trabalho da Câmara Municipal, nós começamos a cobrar da administração municipal os projetos. E isso foi elaborado, a administração anterior e essa administração, a ponto de agora a administração poder inscrever os projetos no Programa de Aceleração do Crescimento e aí eu poder trabalhar junto ao governo federal para que esses projetos inscritos fossem aprovados e fossem selecionados. Anápolis foi uma das cidades melhor contempladas no Brasil, mais de 330 milhões de reais para 13 pontos críticos de ação de drenagem urbana, mais 7 pontos críticos na contenção de encostas. Então, parabéns à Câmara Municipal, parabéns a vocês pelo que vocês já fizeram, parabéns às administrações municipais, porque eu gosto de reconhecer o trabalho e a gente poder trabalhar em parceria. Agora, é claro, parabéns ao governo federal, ao governo do presidente Lula, por ter esse recurso, um recurso nunca liberado para a nossa cidade, para resolver, em definitivo, esse trabalho. Eu quero aqui até, presidenta Andréia, sugerir para a frente parlamentar, que eu imagino que essa frente parlamentar continua, na época eu lembro que o vereador Giancarlo presidia essa frente, o vereador Marcos Carvalho, na visita que foi feita a Brasília, eu me lembro que o vereador Marcos, o vereador Jean, o vereador Lisier estiveram presentes. A Prefeitura Municipal mandou representante na época, Luiz Lacerda foi como representante da administração municipal, lá na Defesa Civil. Então, isso tem que reconhecer o trabalho que foi feito. Então, presidenta Andréia, se isso for da conveniência da Câmara, eu vou fazer isso da minha própria iniciativa. Mas me coloco à disposição para fazer, junto com a Câmara Municipal, o acompanhamento de cada área dessa, visitar cada uma dessas áreas onde há a previsão de obra, para a gente ter conhecimento de causa em cada lugar, saber da gravidade e saber do que nós vamos fazer no próximo período. Eu acho que é uma obra importante, que a Câmara Municipal tem um grande mérito. Foi aqui na Câmara Municipal que nós começamos a buscar o jeito de solucionar. Cobramos do governo federal, o governo federal cobrou da administração os projetos, nós cobramos os projetos foram viabilizados, o governo liberou uma oportunidade no PAC e nós liberamos o recurso no PAC. Agora cabe à administração municipal executar e, é claro, cabe à Câmara Municipal fiscalizar. É isso. E eu vou estar atento e quero fazer isso ao lado de vocês. Então, esse é um retorno que eu trago para vocês de três demandas principais. É claro que outras demandas vocês apresentaram e que às vezes eu ainda não tenho resposta imediata, mas essas três são de muito valor. Tanto a da BR, nos três pontos críticos, a questão da drenagem urbana nesses 20 pontos, 13 de drenagem e 7 pontos em encostas, e também essa questão do aeroporto de cargas. Então, isso para mim aqui já seria o suficiente para essa minha visita, mas eu quero aproveitar aqui a presença de grande parte dos meios de comunicação que aqui estão, a comunidade presente aqui e aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelas redes sociais, pelas transmissões que são feitas, mas de maneira especial fiz questão de fazer uma deferência à Câmara Municipal. Pelo meu respeito e consideração à Câmara Municipal, fiz questão de fazer esse anúncio aqui de uma grande conquista para a cidade de Anápolis. Uma conquista que nós buscamos já há algum tempo. Vocês sabem do meu compromisso histórico com a educação. Fui fundador da UEG, da nossa Universidade Estadual de Goiás. Participei, era deputado estadual, votei o projeto. Fui um dos articuladores da Universidade Estadual de Goiás. E vocês, para quem não sabe, não é por acaso que a UEG, a Universidade Estadual de Goiás, é a única universidade estadual do Brasil que a sede não é na capital. É, às vezes, uma coisa que a gente não percebe. A sede não é na capital por nossa articulação política. Na época, para que a sede fosse aqui, porque aqui nós tínhamos a Uniana, e com a UEG a Uniana deixaria de existir. E para não parecer que nós estávamos perdendo ao invés de ganhar, nós trouxemos para cá a sede da UEG. Eu era deputado estadual, isso foi articulação política na Assembleia Legislativa. Participei disso. Participei ativamente da viabilização do Instituto Federal de Goiás, já no governo Lula, para trazer para a nossa cidade. Na época, o prefeito Pedro Sayum, que tinha disputado a eleição comigo, né, Ele ganhou a eleição, eu fui derrotado na eleição. E eu fiz questão de trabalhar junto com ele naquilo que era possível. E uma das conquistas que nós trouxemos para a cidade na época foi o Instituto Federal. Em parceria com a administração municipal. E hoje aqui eu quero comunicar a vocês um outro grande passo na área da educação. Ontem nós fomos chamados na Universidade Federal de Goiás, na reitoria. O vereador Marcos Carvalho já articulava isso no mandato passado, me procurou e fazia visitas lá na UFG. E numa dessas eu o acompanhei para que a gente pudesse fazer o meu trabalho em Brasília. E esse trabalho já de 4 anos, nós tentando viabilizar uma forma da Universidade Federal de Goiás estar presente na nossa cidade, eu posso hoje falar aquilo que eu já sonhava, queria e, no fundo, eu já sabia que ia acontecer, mas eu não gosto de falar nada antes de estar oficializado. Então, hoje aqui, eu posso comunicar à Câmara Municipal de Anápolis e, a partir da Câmara, oficialmente comunicar à cidade de Anápolis, e eu quero marcar a reitora da Universidade Federal, professora Angelita, está numa missão fora do país, na China. Ela chega semana que vem, nós vamos marcar uma visita dela à Prefeitura Municipal para comunicar oficialmente que a Universidade Federal de Goiás virá para a cidade de Anápolis e instalará em Anápolis o campus da Universidade Federal. É uma grande conquista, uma grande vitória de anos e anos de trabalho. E vocês sabem que eu nunca fiquei aqui falando antes, eu poderia estar aproveitando desse assunto, nunca falei. Porque o meu jeito de trabalhar é falar só depois que as coisas estão concretizadas. Da mesma maneira que a questão aqui da drenagem urbana, vocês nunca me viram falar aqui, só estou falando depois que o governo federal anunciou e confirmou o recurso. Então eu posso falar da Universidade Federal agora, porque oficialmente está anunciado, confirmado, vai haver uma visita oficial da Universidade Federal aqui ao município para poder comunicar. Já temos uma área garantida para a construção do campus, mais de 100 mil metros quadrados disponíveis para a construção do campus. E, a partir daí, vou trabalhar em Brasília. Os recursos aí, a responsabilidade minha também, trabalhar em Brasília para garantir os recursos necessários para que a construção do campus se efetive e transforme definitivamente a cidade de Anápolis num polo educacional que repercuta não apenas para o estado de Goiás, mas para todo o Brasil. Fiz questão de fazer esse anúncio aqui na Câmara Municipal, em deferência, primeiro ao vereador Marcos Carvalho, que foi quem tomou a iniciativa no primeiro momento, lá atrás, e me procurou para que pudéssemos trabalhar isso em Brasília, mas em deferência à Câmara Municipal, ao Poder Legislativo e ao respeito e consideração a vocês e esse diálogo que nós temos tido. Parabéns a vocês também por todo o trabalho. Obrigado, Presidenta, pela compreensão do tempo e pela recepção sempre cordial aqui nessa casa. Obrigado.
Eu que agradeço, Rubens Ofon, trazendo tantos importantes benefícios e avanços para a cidade de Anápolis. Quero cumprimentá-lo em especial para a nova sede da UFG, que nós teremos na cidade, um sonho antigo, e com a união e com a decisão de vários autores. Eu reconheço aqui o trabalho do professor Marcos Carvalho, que falou muito disso na sessão, cobrou, reivindicou, e hoje a gente está podendo integrar. Gostaria também agora da participação dos vereadores para as perguntas para o deputado federal Rubens Ottoni. Começar com a vereadora Capitã Elisete.
Bom dia, deputado. Bom dia, senhoras, senhores. Verdadeiramente, quando o senhor fala, é uma aula. Eu já disse isso para o senhor várias vezes, né? E a gente aprende muito mesmo em relação a essa situação de voltar e prestar conta daquilo que foi solicitado para o senhor. Também é um aprendizado. Nós precisamos, a política precisa de pessoas com responsabilidade, que recebe a demanda, que vai lá e dá a devolutiva. Hoje eu só tenho que parabenizá-lo por todo o trabalho desenvolvido na nossa cidade. Fico muito feliz, acompanho muito o senhor pelas redes sociais e também pelas entrevistas que o senhor concede na rádio aqui da nossa cidade. E isso nos ensina muito. Hoje eu fiquei assim, maravilhada mesmo com tanta novidade boa, né, com essas respostas boas da drenagem, que realmente é uma preocupação na nossa cidade. O período de chuva está retornando e a gente precisa ter esse olhar em todos os sentidos. Seja sempre muito bem-vinda a essa casa.
Obrigada, capitã Elisete. Vereador Rimir Júlio.
Obrigado, presidente. Cumprimentá-lo, deputado. Seja sempre muito bem-vindo a esta casa, toda a sua equipe, assessoria, os ex-vereadores Alfredo Landim, professora Geli, uma satisfação recebê-lo. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Rimer Júlio, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, cumprimentar aí o nosso deputado federal, cumprimentar a sua equipe, na pessoa do nosso ex-vereador Landim, minha amiga e companheira, vereadora Geli, vereadora dessa casa, também já foi. Dizer que é uma honra receber o senhor novamente aqui no Poder Legislativo. O senhor, que é um político republicano, independente de partido político, o senhor está sempre do lado da cidade de Anápolis, o senhor está sempre do lado do Estado de Goiás e do povo brasileiro. Então, eu fico muito feliz, deputado, toda vez que não só o vereador Domingos ou qualquer vereador dessa casa tem buscado uma parceria com o governo federal através do seu mandato, o senhor tem dado resposta, e principalmente dado resposta também das suas emendas. O senhor que tem nos ajudado, que o senhor já ajudou a maternidade do Dr. Adalberto, o senhor ajudou ali um pedido nosso para poder reformar o estado de Zeca Fabrício. O senhor, na época do ex-presidente da casa, o vereador Leandro, pediu o senhor aí nos ajudar em relação ao hospital de diabetes. O senhor tem trabalhado e com certeza está nos ajudando nesse assunto. Então, fico muito feliz de ver o senhor aí mais uma vez ajudando o Poder Legislativo, dessa vez do lado da nossa presidente Andréa Rezende. Parabéns, que o senhor possa sempre fazer isso pelo nosso município.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Vereadora Cleide Lário.
Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o deputado Fibotone e parabenizá-la, deputada. O senhor é um deputado realmente atuante, sempre trabalhando em prol da população anapolina e também de toda a população goiana. Parabenizar pelos resultados que o senhor tem apresentado. O senhor realmente é um político atuante, independente de bandeira de partido. O senhor trabalha em prol da população. Trabalha em prol da população, trazendo educação. E parabenizo aí e agradeço por trazer aí hoje a Faculdade Federal para o nosso município. Agradeço também para o senhor ter acolhido um pedido nosso, que é a construção do CEMEI ali na região do Copacabana. Tenho visto que o senhor sempre foi um deputado atuante, independente de qualquer coisa. O senhor está sempre trabalhando em prol da população. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua equipe. E a gente precisa, sim, de políticos que trazem resultado, e o senhor é um desses políticos. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. Vereador Fred Caixeta.
Obrigado. Cumprimentar nosso deputado federal Rubens Ottoni. Ele sabe do carinho e o respeito que eu tenho por ele e pelo trabalho dele, que realmente tem feito a diferença, não só na cidade de Anápolis, como no estado de Goiás e no Brasil. E, deputado, realmente é aquilo que eu falo, né? A cidade de Anápolis é uma cidade grande, é uma cidade que realmente precisa do apoio dos deputados federais e que, infelizmente, alguns deputados federais de outras cidades que não sabem nem os bairros, nem os gargalos da nossa cidade, assim como se o senhor citou ali, conhecer vários gargalos que nós temos na nossa cidade, é o que eu reforço, que a cidade de Anápolis precisa, sim, escolher seus representantes. Como o senhor é um representante nosso lá na Câmara Federal, tem trazido só notícias boas, e agora com a UFG que vai vir para a cidade de Anápolis. Então, só parabenizar o trabalho do senhor. O senhor citou ali também a respeito da UEG que o senhor conseguiu trazer para a cidade de Anápolis, mas que infelizmente pelo atual governo estadual está deixando a desejar a Universidade Estadual, mas que realmente o senhor tem trabalhado por nossa cidade. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Não tenho a pedir, só agradecer. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Vereador Luzmar Silva.
Parabenizar o nosso deputado. Não é por menos, né? 2 mandatos de deputado federal, 6 mandatos de deputado federal, pelo trabalho. Hoje, nessa casa, nos honra com a visita aqui o vereador de Gameleira, Hudson Paco, qual o senhor não tem um carinho só aqui por Anápolis, né? Por todo o estado de Goiás. E ele me informando aqui que lá para o município de Gameleira também, o senhor mandou ali um trator, né, com implementos, aonde tem grade, carreta, com plantio. Então, a gente vê aí o trabalho de excelência que o senhor tem feito, por isso deve permanecer da política, representando o estado de Goiás, representando Anápolis, cidades, tudo vizinha, e é o legado que o senhor tem deixado, que precisamos de política assim. Eu costumo dizer que as pessoas, mas fulano, 7 mandatos, 6 mandatos, mas o primeiro é difícil, permanecer muito mais, né? Então o senhor está lá todo esse tempo, é pelo trabalho de excelência. Ninguém sobrevive no mandato da política se não mostrar serviço. O senhor é essa pessoa aguerrida. Parabéns, parabéns e gratidão por tudo que o senhor tem feito para a nossa cidade. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Luzmar Silva, policial federal Slender.
Bom dia, deputado. E minha pergunta é sobre os trabalhos, né, que dá dentro da Câmara Federal. Nós estamos lá com uma CPMI do INSS. Essa CPMI, ela está bem indicando, né, que teve, de fato, envolvimento ali do irmão do Lula, do Gleice Hoffmann. Ou seja, está um trabalho intenso. Gostaria de saber do senhor, né, dos trabalhos que estão ali, o senhor deve estar acompanhando também essa CPMI, né, como parte do governo. Se o governo, a cúpula do governo, né, a presidência, está preocupada com essa situação. Se ela tinha conhecimento ou qualquer situação nesse sentido. É claro que está sendo investigado, não está sendo investigado, mas gostaria de saber do senhor, objetivamente, se a cúpula do governo está preocupada, uma vez que ela está bem indicada que todo aquele assalto que teve no INSS está vinculado aos sindicatos, inclusive ao irmão do presidente Lula e a cúpula ali do PT. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Swender. Vereador Fred Godoy.
Ai, ai, ai. Bom dia, deputado. Eu, em vez de fazer pergunta para o senhor, vou te parabenizar. Eu acho que a cidade deveria reconhecer um deputado federal como o senhor. Em vez de dar voto para forasteiros aqui na cidade, dá para um cara igual o senhor que traz muita emenda. Então, eu gostaria muito de parabenizar o senhor, tá, por tudo que o senhor faz pela cidade de Anápolis. Que tenha as próximas eleições, tomara que o senhor seja reconhecido e ganhe um outro mandato. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Vereador Carlinho da Feira.
Bom dia, deputado. Eu tenho mais de agradecer ao senhor pelo desenvolvimento do Mano de Planalto aqui. E muito obrigado ao senhor Enzo. Seja bem-vindo a essa casa.
Obrigada, vereador Carlinho da Feira. Só aproveito para cumprimentar. Hoje nós estamos aqui com um público muito especial, 3 ex-vereadores aqui dessa casa. É uma satisfação recebê-los. Ex-vereador Olivier, que foi presidente dessa casa. Ex-vereadora Geli, que é muito querida por nós. Vereador, ex-vereador Landim, sejam muito bem-vindos, viu? A casa é sempre de vocês. Agora quero ouvir a participação do vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Adéia, mas eu quero fazer mais uma referência de presença nessa manhã. Queria que ela se levantasse. Maria Clara, levante aí, Maria Clara. Maria Clara está nos visitando aqui o plenário pela primeira vez. E a caçulinha, e ela veio aqui assistir aqui a sessão. Muito obrigado, viu, Maria? Eu não estava presente, deputado, mas eu estava escutando a sua fala. Eu fui participar de um velório de um grande amigo, e grande amigo do meu pai, que também já não estava entre nós, mas eu estava escutando a sua fala e, assim, ela só reafirma aquilo que eu sempre pensei, falei, e reconheço o trabalho que o senhor desenvolve na Câmara Federal para o Brasil, mas sobretudo para a cidade de Anápolis. A sua fala no que diz respeito à questão do aeroporto de cargas, ela foi questionada na última visita sua e o senhor trouxe a resposta. Isso mostra que o senhor tem compromisso com a cidade e tem respeito por essa casa legislativa. Então, eu quero mais uma vez, como eu sempre fiz, como eu sempre faço, em reconhecimento da sua atitude, suas ações e o seu trabalho e tudo aquilo que o senhor tem feito por Anápolis, eu quero aqui cumprimentá-lo, desejar boa sorte. E o senhor viu que aqui em Anápolis também tem deputado federal vereador. Eu vou à palavra.
Quero cumprimentar também o ex-presidente e ex-vereador dessa casa, Cid Miguel, que hoje trabalha aqui conosco, uma alegria tê-lo. E também o vereador de Gameleira, Hudson Paca. Nós estamos com um público muito querido e selecionado aqui hoje, sejam muito bem-vindos. Obrigada, vereador Jackson Charles, vereador
leitão do sindicato. Mas eu vou pedir, viu, gente, nós já estamos mais da metade aqui dos vereadores, realmente o trabalho do deputado federal Rubens Ottoni é excelente, mas nós temos que pedir algumas coisas também para daqui a um tempo ele poder me entregar. Vereador Leitão do sindicato.
Bom dia a todos, bom dia, deputado. Cumprimento também aqui o deputado pelo excelente trabalho executado para a nossa cidade, por ter sempre essa preocupação de trazer demandas, benefícios para a nossa cidade. Costumo dizer, se Anápolis tivesse mais uns dois deputados federais da postura lutadora por Anápolis, igual o senhor tem, eu tenho certeza que a história de Anápolis seria outra. Então, parabéns ao senhor, que Deus dê força e sucesso ao senhor. Continue firme e forte e parabenizo pela coragem de estar aqui sempre mostrando o seu compromisso com a nossa cidade. Obrigado.
Obrigada, vereador Leitão do sindicato. Vereador José Fernandes, vice-presidente.
Deputado Rubens, bom dia. Eu quero te cumprimentar com a cordialidade que os outros também já cumprimentou o senhor. O senhor sabe do respeito que eu tenho pelo senhor e pelo seu trabalho. Em 2002, eu estava na faculdade UFG, Faculdade de Medicina da Universidade Federal. Eu acompanhei, eu vi, eu tirei foto do buraco onde hoje está o Hospital das Clínicas, novo construído. 20 anos depois, inaugurado, 18 anos depois, 2020, dezembro de 2020. E nesses 18 anos eu já percebi e acompanhei que o senhor sempre estava ali tirando foto ali com a galera ali, desde o início do projeto de construção e até a inauguração. E eu já acompanhei como estudante de medicina essa ação. Em 2002, 18 anos, inaugura e está lá, 5 anos funcionando e muito bem. E eu sou um egresso da Universidade Federal de Goiás e essa notícia me deixa muito, muito feliz em saber desse movimento de alcançar e aqui ser mais uma cidade polo da UFG, que tem dois cursos de medicina federal lá em Jataí e aqui em Goiânia, onde eu me formei. A minha pergunta é direcionada à saúde. Eu gostaria que o senhor, no próximo encontro que tivesse aqui, trouxesse movimentos reais, concretos, de facilitar a implantação e manutenção. O custeio também da telesaúde, da telemedicina aqui em Anápolis. Isso é muito relevante e vai fazer muita diferença. O senhor já trouxe a policlínica, está aí esperando o projeto para execução e tudo, mas eu falo no sentido do funcionamento da telesaúde que contempla dentro do novo PAC aí essa realidade. Então, eu quis trazer esse histórico aqui, dos trabalhos do senhor que eu acompanhei como estudante lá atrás, 2002, e parabenizar, 2020 foi inaugurado, e o anseio meu é que em Anápolis tenha uma unidade de saúde com gestão e efetivamente o dinheiro do governo federal, e eu acho que começando pela telemedicina, a telesaúde já é um grande e importante passo. Obrigado.
Obrigada, retomar a fala do Jacques, ele precisa fazer uma contribuição.
Eu quero só fazer um apelo para o deputado, já é uma preocupação que eu já falei aqui nessa casa, e talvez eu não me lembre se eu falei com ele. Existe, deputado, gradativamente, anualmente, tem acontecido uma disparidade diferenciada do ajuste do salário mínimo e o ajuste do aposentado. E isso tem gerado uma perca muito grande por parte dos aposentados do poder aquisitivo. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa para isso. O senhor poderia contar com o senhor para juntos, a gente fazer um movimento, levantar a bandeira e o senhor levar isso para o governo federal para poder a gente ver com carinho essa recuperação dessa disparidade perdida entre o ajuste salarial do aposentado e do ativo, no caso, o salário mínimo.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vamos tomar as questões dos pedidos também, gostei. Vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhora presidente. Não poderia deixar de cumprimentar os colegas que se encontram aqui, professora Geli, Vizier José Borges, Alfredo Landim, qual tive o privilégio de conviver nessa casa. Em especial, cumprimentar o nosso deputado pelo trabalho realizado pelo Estado de Goiás, sobretudo pela conduta ímpar, pela elegância, pela forma de fazer política, pensando em todos.
bênção. Com certeza, não só o estado de Goiás, o nosso país, mas a nossa cidade agradece os recursos, o trabalho prestado para o senhor. E eu peço que o senhor olhe com carinho, enviei para a professora Geli um pedido de uma emenda parlamentar, que o senhor possa olhar com carinho e nos ajudar para que seja destinada para projetos de manejo ético populacional dos animais da nossa cidade. Obrigada.
Obrigada, vereadora Thaís Souza, vereadora Ania Júnior.
Cumprimentar o nosso nobre deputado federal, parabenizá-lo pelos trabalhos. Eu também sou estudante, né, formado na UEG, então eu sou muito feliz de saber que na sua trajetória o senhor trouxe a UEG, o IFG, né, vale relembrar e repetir por causa da sua fala, e agora a UFG, isso é maravilhoso demais. A gente fica muito grato. E eu tenho um pedido, o senhor coloque aí na sua programação, e se for possível, não sei se dentro do PAC ou algum recurso para asfaltamento. Tem um bairro aqui em Anápolis que se chama Vale das Antas. Ele é bairro, está dentro do plano diretor e não tem nenhuma rua asfaltada. Nenhuma. E é do lado do Recanto do Sol. Eu acho que é de grande valia o senhor trabalhar em cima dessa demanda e vai se beneficiar muitas pessoas ali daquele bairro. Naquela situação ali, muitas pessoas com vulnerabilidade também precisam desse asfalto. Muito obrigado.
Presidente, quero só complementar a fala, ressaltar a importância de um campus da UFG em Anápolis. De início, ele vai gerar emprego para a construção civil, depois ele vai gerar emprego público, professores, administrativos, terceirizados, limpeza, segurança, e ele vai gerar milhares de vagas em cursos superiores. Ele vai aquecer o comércio local, os negócios imobiliários, o aluguel para moradia, os cursinhos vestibulares vão fortalecer. Então, tem um impacto direto no desenvolvimento da economia e dos arranjos produtivos locais. O deputado não registrou, mas eu quero deixar claro aqui, presidente. Deputado destinou 1 milhão já para esse projeto. Então, esse 1 milhão já está com a UFG para fazer o cercamento com a UFG, com cercamento da área e os projetos para construção. Então, esse 1 milhão que o deputado já destinou e já está na universidade vai cercamento da área da UFG e também para os projetos iniciais. E quero, presidente, convidar todos os vereadores para que depois a gente possa fazer uma visita, todos nós juntos, ao terreno.
Da minha parte, eu quero parabenizar o deputado Rubens Ottoni por trazer esse campo da UFG. Nós somos apaixonados pela educação, sabe o quanto isso é transformador para uma cidade, sabe quantos jovens nossos precisam ou morar em Goiânia ou se deslocar todos os dias para estudar na UFG. Eu sou uma pessoa que tenho realmente paixão pela faculdade, pela universidade, o quanto isso transforma a vida das pessoas. Então, quero deixar aqui meu reconhecimento público, Marcos, eu já quero participar dessa visita, para que a gente viva essa transformação de realidade educacional de nível superior na cidade de Anápolis. E quanto aos meus pedidos, existem dois projetos para mulheres vítimas de violência, de qualificação de mulheres no governo federal. Um é o Mulheres Mil, que oferecem cursos de qualificação para mulheres, e o outro é Mulheres Viver Sem Violência, que amplia a rede de proteção da mulher em serviço, segurança e assistência social. São dois projetos que já vêm dando certo em outras cidades, que ainda não estão na nossa cidade, e que eu tenho certeza que, trazendo eles para a nossa cidade, nós teremos uma rede de proteção ainda melhor para as nossas mulheres. A gente sabe que, para romper o ciclo de violência, as mulheres têm que ter condição financeira e também psicológica para romper esse ciclo, e eu tenho certeza que esses projetos vão ajudar muito. E agora já passo a palavra ao senhor que possa responder os colegas.
Obrigado, presidente Andréia, e cada um dos vereadores e vereadores. Agradeço pelas colaborações, contribuições. Presidente Andréia até fez referência para os vereadores de cobrar um pouco mais, né? Mas é porque a vereadora não sabe, presidente. A presidenta é que o pessoal já fez essa cobrança antes. Vários dos vereadores aqui já me pegaram, já me levaram lá no local para poder fazer uma. Já apresentaram pedido com a vereadora Thaís, já encaminhou pedido de emenda, outros vereadores também já encaminharam, alguns até pediram visitar determinadas áreas. A vereadora Cleide Lara, inclusive, seu time aqui já foi até atendida por alguma coisa que foi reivindicada. Então, os vereadores têm tido essa iniciativa de fazer um contato direto. E eu agradeço a vocês pela confiança que vocês têm de nos procurar. Nem sempre nós temos condição de atender a todas as demandas, mas aquilo que está ao nosso alcance, a gente quer atender. Já quero até começar aqui pela referência feita pelo vereador Ananias, que ele citou a questão aqui do asfalto. Eu gosto de ser muito correto nas coisas para a gente não criar falsas expectativas. Não é que a gente não possa. O asfalto eu posso trabalhar, mas o asfalto não é uma ação muito efetiva do ponto de vista federal. O asfalto, a minha sugestão para vocês, vereadores e administração municipal, é buscar um convênio com o Estado. Já no Estado é que o asfalto nós temos mais condição de garantir asfalto para os pais. Então, isso não quer dizer que não possa ser feito federal, mas a demanda maior e a possibilidade maior é aqui no governo do Estado mesmo. Mas eu quero agradecer a vocês pela deferência, pela confiança, pelo respeito, pela consideração que vocês têm tido no relacionamento conosco. E aí, respondendo ali o vereador Jacques Machado, ele citou uma questão que eu já tinha falado para mim, eu sempre falo, já não sei se eu já falei para o deputado, mas falou e falou, inclusive, numa sessão aqui, não foi nem na última, já é uma coisa mais antiga. Essa é uma discussão complexa, mas que eu quero reafirmar com vocês que eu estou ao lado nessa discussão, que é um compromisso nosso para poder chegar a um ponto de equilíbrio para poder garantir que o ajuste dos aposentados, que eles sigam o ajuste, possa ter um ponto de equilíbrio com o ajuste do salário. Então, isso é uma coisa real e que nós estamos juntos. O vereador Schwender fez um questionamento também, válido, sobre a atuação lá na Câmara Federal, tem uma CPI, que é uma comissão mista, Senado e Câmara. Eu não sou membro da comissão, mas, evidentemente, a gente está no dia a dia, a gente acompanha o trabalho. E o nosso interesse, vereador, nesse ponto nós temos, pelo que você falou, nós temos um ponto em comum. Eu, você e o governo federal também, e a comissão. É apurar as responsabilidades e doa a quem doer. E apresente o fato do ponto responsável. A verdade é essa. Agora, o que eu não acho muito correto, e eu respeito quem faz, né, lamento, mas eu não faço, é ficar fazendo ilação, né, ou ficar jogando a crítica pela crítica. O vereador diz mesmo, ainda está sendo investigado. Nós vamos poder fazer a apuração e vamos ver essa possibilidade. Uma coisa que a própria CPMI já descobriu é que todas essas irregularidades e essas fraudes que foram feitas, elas não iniciaram nesse governo, iniciaram no governo passado. Isso já é uma evidência. Começou em 2019. E aprofundou em 2021 e 2022. E que no governo passado, em várias oportunidades, isso foi apresentada a denúncia e não foi tomada nenhuma iniciativa. E que nesse governo, foi o governo que foi tomada a iniciativa de fazer a apuração. Então isso aqui não é opinião, isso é fato. Né? Então eu gosto de ficar só nos fatos. Então, agora, eventualmente, pode ter responsabilidade do lado de cá, do lado de lá. Seja do lado de cá, do lado de lá, quem tiver algum problema tem que ser punido. Nós não podemos escolher quem vai ser punido, é quem tiver responsabilidade. Né? Agora, a hora de apurar, nós vamos saber quem é e eu espero que seja realmente punido. Mas hoje está claro com a sociedade brasileira, e a comissão já mostrou isso, que essas fraudes começaram no governo anterior, em 2019, e tiveram mais força em 2021 e 2022. Algumas denúncias foram apresentadas e não foram levadas adiante. E a Controladoria Geral da União, neste governo, tomou iniciativa e a situação foi iniciada e chegou a ser. Mas ainda, o vereador disse, muita coisa ainda vai ser apurada. zero, e aí nós estamos, temos um pensamento em comum, que é que tem que punir quem seja responsável.
Senhor, federal mesmo.
Conte comigo nesse compromisso de poder fazer as coisas estarem no caminho correto. Quero aqui o vereador José Fernandes, nosso vice-presidente, colocou uma questão importante, que é de poder buscar do governo federal os serviços necessários para a área da saúde e para garantir a teleconsulta. Essa é uma novidade do governo do presidente Lula, do Ministério da Saúde. Esse é um programa agora instituído pelo governo federal, o programa de teleconsulta. E o objetivo é neste ano de 2025 e 2026, implementar a teleconsulta em todos os municípios do país, nas unidades que existem. O desafio que o vereador José Fernandes colocou, ele tem toda a razão, é de poder não apenas apresentar o programa e deixar na mão do município. O governo federal tem que ter a responsabilidade de poder também garantir recursos suficientes para fazer. Então, este é o compromisso que nós estamos trabalhando lá, conseguindo com isso. O primeiro passo é garantirmos o equipamento. Todo o equipamento para a teleconsulta, ele já está definido para os municípios. O objetivo e o compromisso é, até fevereiro, fazer a entrega em todas as regiões do país os equipamentos de teleconsulta e ter uma gestão onde o governo federal tenha compromisso regular. Então, conseguimos neste trabalho. E o vereador José Fernandes citou aqui a questão, como exemplo, a questão lá da UFG, do hospital da UFG, por coincidência, onde eu estive lá. E a satisfação foi exatamente isso. Ele lembrou uma coisa. Lá a obra começou em 2003, 2004, e lá tem várias placas das emendas parlamentares e parlamentares que ajudaram na construção do hospital. O único parlamentar que está em todas as placas, do início até a inauguração, é o deputado Silvio Santos. Eu fico orgulhoso de ver aquela obra também. Disponível para a população com a nossa participação. E é esse o meu propósito, de poder estar somando sempre para fazer o melhor possível, contribuir com e fazer parceria com todos os entes federados que têm esse interesse. Aqui a Câmara Municipal é muito especial aqui para mim, vocês sabem o respeito e a consideração que eu tenho no trabalho de vocês. A presidenta Andréia também citou aqui dois programas que pode contar comigo, são programas do governo federal, que eu coloco à disposição para fazer isso acontecer no Estado relacionado à mulher, tanto mulher civil como mulher viver sem violência. Conte comigo também nesse trabalho, mas eu quero aqui, mais uma vez, deixar os vereadores, independente das demandas apresentadas aqui, a liberdade de se procurar, quando for necessário, aqui no escritório em Anápolis, em Brasília. Nós estamos para servir, para ajudar. Nem tudo a gente dá conta de resolver, mas a boa vontade nós temos. E quero reafirmar aqui a minha disposição de fazer tudo integrado com vocês. Tem essa questão da UFG, que foi na coletiva de uma visita, juntamente com a Câmara Municipal, aí o vereador Marcos Carvalho pode coordenar isso com a visita ao local onde será instalado o campus da UFG aqui. Mas, de maneira especial, eu quero aqui resgatar essa questão da obra da drenagem urbana e da contenção de encostas aqui. São mais de 330 milhões de reais em 20 pontos críticos da cidade que nós queremos resolver de uma vez por todas os problemas aqui da cidade. Eu quero aqui fazer uma referência especial ao trabalho efetivo que eu vejo aqui na Câmara Municipal da Comissão de Meio Ambiente. O vereador Felipe Justo está à frente da presidência da Comissão de Meio Ambiente, ele me procurou várias vezes no sentido de poder buscar recursos, discutir questões que possam buscar soluções para a cidade. Então, vereador, essa comissão tem um papel estratégico. Eu até sugeriria que essa comissão pudesse tomar a iniciativa e a liderança do acompanhamento dessas obras, e eu estou à disposição. geral toda aí, todos os vereadores e vereadoras acompanharem de perto essa obra, porque, repito, é uma conquista da Câmara Municipal. Estou vendo aqui o ex-vereador Lisier, que fez parte da visita que nós fizemos ao Ministério do Desenvolvimento Regional em março de 2023, como vereador da Frente Parlamentar, buscando solução para os problemas da cidade de Anápolis. Naquela época, nós estávamos buscando recursos emergenciais e, naquela época, foi nos respondido que não tinha nem como transferir recursos, porque não tinha projeto. A partir dali, daquela cobrança, a Câmara Municipal cobrou da administração municipal, a administração tomou iniciativa, a administração anterior, a administração atual também fez, apresentou os projetos no PAC e hoje nós temos recursos liberados graças ao esforço coletivo de vocês. Então, a Câmara tem mérito nisso, participou desde o início e eu quero dividir com vocês esse resultado positivo e eu me coloco à disposição de todos vocês. Agradeço aí as palavras gentis de vocês e que me coloca e traz mais responsabilidade de trabalhar mais ainda pela cidade de Anápolis e trabalhar mais ainda integrado aqui com a Câmara Municipal. Quero aqui agradecer o ex-presidente municipal, que ele esteve aqui, esteve gentil nos recepcionando e nos sugeriu várias ações. Ele citou uma aqui, que era do Zeca Pugliese, que nós queremos que seja efetivado, mas tem várias outras que foram sugestões dadas aqui na Câmara Municipal. Parabéns a vocês pelo trabalho, agradeço por ter essa gentileza e o espaço, a oportunidade de estar aqui com vocês.
Presidente, me permita só...
Claro.
Deputado, eu tinha que fazer uma colocação para o senhor aqui, eu esqueci. Da outra vez que o senhor esteve aqui, eu pedi para o senhor poder ver a possibilidade de dar uma olhada com a InfraEL. É uma coisa que acontece muito no nosso país, com todo cidadão. Eu creio que você que está nos ouvindo nesse momento já aconteceu. Às vezes a gente faz um pacote de viagem para poder viajar daqui 6 meses. Enquanto você compra uma passagem aérea, você tem que dar os nomes das pessoas que vai. E às vezes no dia, aquela pessoa, às vezes por algum motivo não dá para poder ir, e ele perde-se aquela passagem. E naquele dia que o senhor teve aqui, eu conversei com o senhor a possibilidade de 2 dias antes do embarque a gente puder dar o nome e o CPF, não trocar de perder a passagem. Porque hoje muitas pessoas perdem a passagem por isso. O senhor poderia depois dar uma olhada em relação a isso para a gente? Eu acho que ia melhorar muito a vida de muitos brasileiros.
Eu não tenho retorno porque realmente eu não tenho uma resposta efetiva, mas eu pedi um estudo legislativo para ver se procede a apresentar, inclusive, um projeto de lei que possa poder regulamentar essa questão. Tendo outra novidade, eu vou...
Nós agradecemos a presença, a participação, o diálogo sempre aberto com o deputado federal Rubens Ottoni. Ele estará recebendo a imprensa aqui na sala VIP atrás do plenário e nós vamos continuar a nossa sessão ordinária.
Enquanto isso, tem as justificativas, presidente. Justificativa do vereador João da Luz. Tem um compromisso particular. Justificativa do vereador Elias Dunana, por problemas de saúde. E a justificativa também do Jean Carlos, por motivos particulares. Sem mais para o momento.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Já encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente com o primeiro vereador e orador inscrito, vereador policial federal Suender.
São 10:53, 10:53. Agora o vereador policial federal Suender usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. 10:53.
Quero falar sobre dois. Bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu quero falar dois assuntos aqui. O primeiro é agradecer o CMTT, o presidente do CMTT, o Igor Lino, que fez um trabalho ali a pedido meu, que representando a Polícia Federal, solicitou que fizesse ali uma sinalização à frente da instituição, e foi feito, né, a priori, aonde deu certo fazer, né, está o serviço ainda a ser concluído, mas está sendo feito. Então, agradecer ao CMTT por essa prestatividade. Os policiais federais estiveram comigo, solicitaram esse trabalho e assim foi realizado, mas eles também pedem, né, e eu também fiz esse trabalho junto com o presidente Igor, que a Avenida José Neto Paranho possa estar sendo melhorada a trafegabilidade. Né? Então, também é outro assunto que eu tratei junto ao presidente do CMTT, a pedido da instituição da Polícia Federal, a qual eu represento e falo em nome e agradeço em nome de todos pelo que foi feito. E eu quero falar também de um outro assunto muito importante aqui na cidade de Anápolis. Mais uma vez, foi informação, uma denúncia, quero trazer uma denúncia aqui sobre ações de cunho político-partidário dentro das escolas. O que me trouxe aqui foi esse panfleto aqui, encontrado dentro das dependências da unidade escolar, que está aqui, Amor por Anápolis, deputado que faz, ou seja, panfletos do deputado Antônio Gomide, deputado do PT, que foi encontrado nas dependências da escola. Panfleto que, e não só um, né, foram vários panfletos desse aqui, encontrado dentro da unidade escolar. Há tempo a gente está falando aqui que a unidade escolar tem que estar livre de cunho político partidário. Ela tem que estar livre para que os alunos possam estudar. Não consegui apurar ainda se isso foi falado em sala de aula, se isso foi falado em algum local, mas a verdade é que isso aqui, né, que esse panfleto aqui, um panfleto político-partidário, propaganda partidária, propaganda política, foi encontrado dentro das dependências de uma escola. E eu pedi a apuração da secretária de Educação, claro. Né, já encaminhei para ela, já falei o nome da escola, tudo, para que possa apurar. Se isso é caso isolado em uma escola, se isso é em todas as unidades escolares, o certo é que tem que apurar o que está acontecendo para entrar material político partidário dentro das unidades escolares. Eu já denunciei aqui ideologia, já iniciei aqui todos os atos inerentes aos colégios, às escolas públicas municipal e até estadual. E mais um fato aqui que chega a esse vereador. Um panfleto ou vários panfletos, né? Na verdade, a gente conseguiu resgatar esse panfleto aqui. Um panfleto que, de ações do deputado, de ações do partido, aqui dentro das unidades escolares. Então, pedi que a secretária Adriana, ela possa fazer a apuração, né, por que esses panfletos estão dentro da escola, quais os motivos, se isso é panfleto partidário, se isso fizeram campanha, se fizeram ali também qualquer ação político-partidária. Como eu disse, já falei aqui, falo e repito novamente, as unidades escolares têm que estar livres de qualquer cunho político. Elas têm que estar ali para trabalhar, né, para trabalhar as crianças, uma melhor educação. Então, mais uma vez, fica aqui, né, minha indignação e solicitação para que se apure, para que chegue a um colégio, a uma escola, sem, de fato, sem partido. Não é assim que é o slogan? Pois é, mas tem que ser, o slogan pode ser desse jeito para o PT, mas, na verdade, não se faz isso. Então, colocam papéis, panfletos de cunho político-partidário dentro, ou propaganda eleitoral, não sei ainda ao certo, dentro das unidades escolares. Então, para apurar como se deu isso e que pé que isso está acontecendo. Certo também em todas as unidades escolares, ou se é específico. Como falei, já encaminhei isso à responsável, que é a Secretaria de Educação, que é o setor responsável para apurar esse fato aqui. Então, espero que seja apurado, seja identificado e que isso, de fato, paralise, né, que as escolas estejam livres dessa situação de cunho político-partidário. Que as escolas estejam livres para poder trabalhar a educação. É isso que a gente pede, é isso que a Anápolis precisa, é isso que essas crianças precisam. E é isso que os professores precisam também. Né? Que esse tipo de panfleto pode ser distribuído em qualquer outro lugar, menos nas unidades escolares. Menos para dentro das unidades escolares, tanto para corpo docente, corpo os alunos, quanto professores ou servidores. Escola é lugar para estudar e não para fazer esse tipo de política ou politicagem. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Wender. Já convido o próximo. Vereador Esquilo, vereador Domingos de Paula.
Agora são 10h59, vereador Domingos Paula do PDC, agora usa a tribuna, ele tem 10 minutos.
Obrigado, presidente, cumprimentar você que está acompanhando a sessão, você que está aqui no plenário. Eu nem ia usar a tribuna hoje, presidente, mas devido à fala do nosso colega aqui, eu não posso ficar calado. Eu respeito muito o ex-prefeito dessa cidade, o ex-vereador e o deputado estadual Antônio Roberto Gomide. O deputado não é candidato a nada, esse ano não tem eleição. Inclusive o deputado me recebeu no seu gabinete na Assembleia e lá ele destinou uma emenda para a escola deputado Zé de Assis, para a escola no Guanabara, várias escolas na cidade de Anápolis. Eu não cheguei a ver o teor do panfleto do vereador que antecedeu a fala aqui. E também não tem procuração para poder defender o deputado que nem nada. Eu estou fazendo o meu papel como vereador em respeito ao deputado que ajuda muito e ajuda a educação. Jamais eu ia colocar sua equipe para poder distribuir alguma coisa dentro de escola. Jamais. Então a gente tem que ter cautela. Às vezes, não só o deputado, como vereador, qualquer outra pessoa, faz o panfleto, entrega em uma casa e ali, ou a criança, ou o próprio o trabalhador da escola pode ter levado e deixado lá. Mas ir distribuir dentro da escola em massa, jamais. Eu não acredito, não acontece isso não. O senhor quer uma parte, vereador?
Não, só para informar que não foi um panfleto, foi vários panfletos dentro de um local de ambiente, de um recinto escolar, dentro de uma sala.
E o panfleto fala o quê, vereador?
Olha, toda a propaganda do deputado, um panfleto aqui de um...
Não, ele está pedindo voto?
Não é necessário voto, eu estou falando que isso é cunho político partidário.
Na realidade, acho que nós temos aqui na cidade deputados que fazem grande trabalho, e aqui eu quero cumprimentar o deputado Hamilton Filho, que faz um grande trabalho na área da educação. Cumprimentar o deputado Coronel Dailton, cumprimentar a deputada Vívia e cumprimentar o deputado Antônio Roberto Gomide. Esses deputados ajudam e muito a nossa cidade. Agora, fazer um panfleto para poder divulgar o seu trabalho, e esse panfleto chega na escola, chega na igreja, chega na empresa, chega em todos os locais. Tem que divulgar mesmo. A coisa que eu mais gosto é de ver a divulgação do trabalho do parlamentar, que mostra para a sociedade que está trabalhando. É tão bom, o vereador doutor Zé Fernando, nós ter a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Aqui, ó, vereador Jackson Charles, tanto trabalho na sua região, e já vi panfleto o senhor fazendo a divulgação, vereador Andréia, vereadora Seriane, que aqui no estado divulga, vários vereadores divulgam. Você deu uma parte, a capitã Izete.
Eu quero somar esforços aí para esclarecer essa situação. Eu, quando você fala panfleto, dá a intenção, assim, leva as pessoas a pensar que é algo ruim. Eu traria como um informativo de trabalho que foi prestado. Eu, realmente, eu peguei um informativo desse numa igreja e me orientei por ele. Eu quero fazer um daquele jeito. Eu acredito assim que a gente tem que criar culturas que venham fortalecer a política napolina. A gente tem que acabar com essa picuinha. Ah, que um fez, outro deixou de fazer. Gente, é cada um no seu quadrado, cada um realizando o trabalho da forma como consegue fazer. E não tem como tirar isso dos dois deputados, tanto federal quanto estadual, para ir para provar isso. Fazem. Se fazem, não tem nada
de legal que faz.
Uma parte ao Godoy, depois o Jacques.
Obrigado, Domingos, pela concessão da palavra. Te parabenizar pela palavra. É, todos sabem aqui o apreço que a gente tem para os nossos deputados estaduais, tanto o Hamilton Filho, a Vivian Naves, o próprio Coronel Dailton e o Antônio Gomide, né? E eu estou aqui sendo atacado aqui na rede social porque eu fui defender o deputado Rubens Antônio. Não pode tirar o brilho deles, não. O que o Rubens Antônio Gomide já fez está aí. Por isso que eles são eleitos aí 4, 5 vezes toda vez que eles forem candidatos, vão ganhar, porque tem serviço prestado. Assim como os vereadores têm aqui serviço prestado aqui. Talvez a população não goste, a rede social não goste, mas tem serviço prestado. Está ali o Luzimar ali, ó. É sempre atacado aí quando faz algum. Mas tem serviço prestado, o senhor tem serviço prestado, o Jackson tem serviço prestado. Por isso que vocês estão aqui há, muito mandato, há vários mandatos. Então, eu gostaria muito de parabenizar pela fala. E eu não sou de esquerda, não. Eu vou defender aqui quem faz o bem pela cidade. O Rubens Antônio faz o bem, o Gomito também. Deu boa palavra.
Vereador Jackson.
A vereadora Capitã Lisette, ela deixou bem claro, é isso mesmo, vereador. Eu acho que a gente tem que preocupar um pouco mais. Pega como exemplo, faça a mesma coisa, porque se tem uma coisa que o deputado Gomito faz com excelência é divulgar o seu trabalho, né? Então, eu penso que vai encontrar panfletos de todos que têm esse cunho. Eu mesmo tenho panfleto jogado para tudo que eu lugar aí. E às vezes as pessoas levam para a escola. Porque são pessoas que estão diretamente ligadas. Não vejo nenhum problema, vereador Suendo, essa ação. A não ser que o panfleto tivesse algo que influenciasse as decisões das pessoas, ou que ela tratasse de assuntos pejorativos, ou de cunho ideológico. Não, é o panfleto dele, divulga o trabalho dele. Então, nós aqui não temos que preocupar com isso, e cabe aí, na minha opinião, se tem algo que está legal ou ilegal, compete aos órgãos fiscalizadores responsáveis para fazer essa cobrança. Eu penso que nós aqui temos que ter uma relação harmoniosa, respeitosa e reconhecer, às vezes, quando a pessoa merece reconhecimento. E se o deputado Antônio Gomito tem algo que merece elogios, é a forma com que ele leva as pessoas o trabalho que ele faz. E se não levar, as pessoas acham que não está fazendo nada. Então, eu acho que ele está cumprindo com a obrigação dele e tem que informar, ainda como eu tenho, como todos os vereadores, tem que informar o que está fazendo. Fazendo, informando, já diz que não faz nada, imagina que se não informar. Então, eu penso que isso é bobagem. Acho que bola para frente, vai ter muita coisa importante para olhar.
Vereador Carlos Cacheta.
Obrigado, vereador Domingos. Eu acho que a fala do meu amigo, até meu amigo respeito muito, vereador policial federal Suendo, e foi muito infeliz. Eu acho que todos nós devemos sim dar uma prestação de conta para a sociedade. Assim como o Jackson falou, capitão Elisete, realmente a gente tem que mostrar. Porque mostrando já fala que a gente não trabalha, imagina se não mostrar. Então faça o mesmo, vereador Suendo, faça o mesmo, mostre o seu trabalho, né? E elogie também quem merece ser elogiado, seja de esquerda ou de direita. Se está trabalhando, se está fazendo seu papel como político, merece sim ser elogiado, independente do posicionamento político de cada um. Então, eu quero parabenizar o deputado federal Rubens Antônio, Antônio Gomide, a Vivian Nassi, que está fazendo um belíssimo trabalho lá na LEG, e todos os deputados, coronel Adailto, independente do posicionamento político, devemos sim mostrar para a sociedade o que estamos fazendo.
Aliás, Domingos, eu vi o panfleto, não é bem vermelho, é laranja.
Luzimar.
Eu, todo ano, também, eu faço os meus informativos do que eu fiz naquele ano, da comunidade, aquilo que eu consegui de êxito junto ao executivo, que foi conseguido, então é de baixo mesmo, todo ano, prestar conta, uma prestação de conta para a sociedade, né, até o meio de chegar, talvez, só com o alcance do microfone da Câmara, né, de Godoy. Nós não tem essa força, mas ali na região eu mando fazer cerca de 20 mil panfletos em entrega toda na região, é uma prestação de conta do que eu passo. Né, e o Gomide fez aí 70 mil exemplares, que mostrar mesmo o trabalho. Né, a gente não sabe tudo e com esse panfleto a gente sabe e fica alerta aí do que está vindo de benefício para a cidade. Né, agora, quem não tem o que mostrar, aí isso vai ter a criticar. Devolvo a palavra.
Recentemente eu peguei, fui ir no escritório da deputada Vivian e peguei 5 mil panfletos para poder distribuir na região leste. São emendas, trabalho, várias coisas. Recentemente eu estava até divulgando o trabalho da vereadora Thaís, junto com a Viva do Castro Móvel. Eu não tinha pegado os panfletos. E, é engraçado, eu abordei uma pessoa para poder entregar. Falei, nossa, eu nem sabia. Eu vou entrar em contato com o gabinete da vereadora Thaís para poder ver se tem vaga para poder castrar o meu animal. Então, o panfleto, ele é fundamental. Ele é fundamental. Enquanto o executivo voltou aquela parceria lá para poder fazer as divulgações, eu fui o primeiro a subir aqui na tribuna e dar os parabéns, porque eu sou a favor da informação. Por isso que a imprensa é fundamental. A imprensa, aí tem o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e tem o panfleto. O panfleto, muitas vezes, aquela pessoa lá do bairro, não anda, mas você está lá na porta da sua casa à tarde, aí passa uma pessoa e entrega o panfleto, principalmente para o idoso. Ele pega e fica feliz de ver. E o panfleto é fundamental. Parabéns aos deputados e parabéns àquelas pessoas que gostam de divulgar o seu trabalho. Obrigado, presidente André Rezende.
Réplica.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Réplica ao policial federal Suenco.
Olha, ou os vereadores todos não entenderam ou distorceram. Eu não estou falando nada aqui que é contra panfleto. Pode fazer os panfletos entregar onde queiram, menos nas escolas. O que eu estou condenando aqui e que a lei proíbe é condenar, é colocar a questão política dentro da escola. É isso que não pode. Esse panfleto aqui que gera trabalhos políticos dentro das unidades de ensino. Esse é o problema. Aonde foi entregue? Aonde está sendo divulgado? Aonde está sendo distribuído? E não fazer panfleto. Fazer panfleto, todo mundo pode fazer, entregar onde quiser, onde queira, menos no lugar que é proibido, unidade escolar. Então, é assim uma ação político-partidária, né? É uma ação que não deve ser feita, é uma ação que é ilegal, irregular, e que isso tem que ser apurado. Nas escolas, as escolas têm que ser livres de qualquer ação político-partidária. Então, é isso. Então, aonde vocês vão entregar? Na rua, semáforo, eu entrego também. Agora, tem que, nas escolas, eu não vou entregar os meus. Se vocês fazem isso na escola, vocês estão errados também. Nas escolas, o meu panfleto, eu não vou entregar. Na rua, igreja, onde vocês queiram. Essa é a situação. Foi entregue dentro das unidades de ensino, foi retirado isso aqui. Dentro das unidades de ensino, o que não deve ser feito. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, policial federal Suender. Já convido o próximo vereador inscrito, vereador Luzmar Silva.
Agora, 11 horas e 11 minutos. Vereador Luzmar Silva, do Progressista. Usa a tribuna.
Bom dia, presidente Andréia. Bom dia, nobres vereadores. Em nome da capitã Ivete, cumprimento todos os nobres edis. Quero aqui trazer alguns assuntos importantes, mas a gente vê também o desespero, às vezes, extremista da direita, onde no passado falaram se a esquerda ganhasse, que ia fechar as igrejas, que o Brasil viraria Venezuela, falaram que nas escolas ia ter banheiros unissex, né, e está terminando aí o mandato dessa gestão e até hoje nada disso aconteceu e não vai acontecer, né, porque nós sabemos o que nós queremos para o nosso país. Quero aqui fazer uma fala com o presidente Andréia para o nosso amigo Hudson, ali da cidade de Gameleira, qual nos honra hoje aqui com a sua visita, está sempre vindo aqui nessa casa. Estive, meados de 2018, indo ali, aonde, na residência dele, onde ele me relatou que o pai dele foi vereador da Gameleira, morreu quando ainda estava no segundo mandato ali de vereador e que ele queria continuar aquela missão do pai dele ali na cidade de Gameleira, Mucambim. Se a política ajudava ou não ajudava, mas que ele, de qualquer maneira, queria contribuir ali com aquele município. E eu falei que sim, que era bom ele estar participando da política. Foi candidato ali, perdeu a eleição por 5 votos. E mesmo assim a gente começou um trabalho do bem ali com o Uti, em 2019. Ele colocou o nome, veio a disputa, depois a gente afastou, eu fui cuidar da minha eleição, e a gente pouco se falou naquele período, ele perdeu a eleição. Depois a gente começou um trabalho ali, fazendo a festa das crianças, e fizemos ali 3 festas das crianças, vamos fazer a 4ª lá no próximo sábado, e o vereador sempre nos ajudando. Só que eu descobri, vereador Thaís, que para fazer o bem, a gente é criticado, né? A gente é perseguido. O vereador Hudson começou ali um trabalho, eu e ele ali, sem mandato,
mas foi chamado na Câmara Municipal naquela ocasião, os vereadores ali queriam saber a origem dos brinquedos que ele estava doando, né, aquela festa que estava acontecendo ali. Então, chama atenção, né, mas a gente vê a força de quando a gente faz o bem, o reconhecimento das pessoas e também, né, o que Deus faz na nossa vida. Vejo aqui o trabalho da vereadora Thaís, qual quero cumprimentar, não sei se a senhora vai falar ou não, né, mas a castação, né, que a senhora tem feito, a senhora vai ser vereadora quanto tempo a senhora quiser, né, pelo trabalho de excelência, pelo que a senhora faz aí pela classe animal. A força da senhora é tanta nessa cidade, nessa casa, que através da senhora tem outro vereador aqui, né, que espelhou no trabalho de excelência da senhora, que viu o trabalho e conseguiu também ter êxito. Né? Como eu, sem vergonha de falar, sou cria do vereador Milton, né? Trabalhei por 12 anos na Câmara Municipal, quando ainda era lá na Goiás com a Brasil. A Milton me ensinou muito. Então, fico feliz, né? E é isso, a gente tem vários soldados aí, eu coloquei muita gente na política, hoje serve aí outros gabinetes, né? Então, a gente tem aí mostrado para que a gente veio e acaba sendo fortalecido. O trabalho da senhora, trabalho de excelência, né? Então, muita gente tentando copiar, né, fazer igual, mas é, Deus escolheu, foi a senhora é diferente. Estava vendo a senha lá, já mais de 1.000 castração, Domingos. Então, parabenizar, né, a importância.
Uma parte, vereador Domingos.
A importância desse trabalho, uma parte, vereador Domingos.
Que a vereadora é tão dedicada à causa que ela fez pedido ao deputado Rubens que pudesse mandar R$500 mil para poder fazer mais castração na cidade. E hoje, quando eu estava descendo para cá, eu vi que a cidade já tem muitos animais soltos na rua que precisam, então. Eu sempre cumprimentei esse trabalho da vereadora Thaís, agora mais parceria, né, deputada Viva, ela está buscando aí com outro deputado. Mas você que é deputado, quiser ajudar também, ela está aberta a receber emenda para poder fazer mais castração na nossa cidade.
Sim, então fica aí, ô Thaís, parabéns, né? E assim, como eu fiz a festa das crianças e você ali fazendo as castrações, felicidade, né? Assim a gente dorme com a cabeça no travesseiro, com alegria, né, de dever cumprido. Então é muito gratificante. Eu sei o que a senhora está sentindo aí nesse momento, fazendo aí essas captações. Não tem dinheiro que paga, né? É, realmente somos escolhidos por Deus aí para estar fazendo essas
missões. Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador René.
Obrigado, vereador. Primeiro, parabenizar o senhor pela festa das crianças, pelo trabalho fantástico social que desenvolve lá na nossa região. Cumprimentá-lo. Eu gostaria de ter ido prestigiar. Infelizmente, não consegui. Mas também ressaltar o trabalho da vereadora Thaís. Eu estive lá no feirão prestigiando, cumprimentando ela por toda a semana de muito trabalho em benefício da cidade de Anápolis, das famílias mais vulneráveis que precisam da castração do seu pet. Parabéns, viu, vereadora? E vocês são exemplos nesta casa para nós, diferente de outros colegas. Eu não estava na sessão, mas tive notícia dos ataques que foram proferidos hoje ao deputado estadual Antônio Gomide por um boletim informativo de prestação de contas do seu mandato. Um deputado da nossa cidade, ex-prefeito, ex-vereador, que diferente de outros, não está sendo investigado por desvio de verba, não teve título de cidadania rejeitado nessa casa, e, lamentavelmente, o colega sobe na tribuna simplesmente para atacar gratuitamente um parlamentar com conduta ilibada, criando uma cortina de fumaça para esconder, mascarar os escândalos do seu partido. Então, o senhor vereador Luzimar, a vereadora Thaís, são exemplos para nós nesta casa. Parabéns pelo trabalho. Devolvo a palavra.
Essa doeu, hein, Renê? Ai, meu Deus. Pessoal, é isso aí. Parabenizar Hudson Paca pelo trabalho. Vamos estar lá com o trenzinho, na Dameleira. Vamos estar levando entretenimento, alegria, também no Mucambim. Parabenizar o Hudson pelo trabalho, pela coragem que você tem. Quando foi preciso, enfrentamos ali, fomos lá na Câmara Municipal, explicamos, né, o que de fato as pessoas queriam saber, e hoje você está como vereador, a população te colocou lá, deu honra a quem merecia honra, né? Então, parabenizar, vamos falar sábado, levando entretenimento no Cambim, Gameleira, parabéns pelo trabalho, né? Quarta edição, você está ali fazendo aquela festividade grande, né? Nos dois municípios, e juntos vamos estar lá, mais um capítulo vai ser escolhido, aí vai ser feito no dia 18, ali na Gameleira, né? E vamos juntos levar nossas fantasias, personagens, trenzinho da alegria, alimentos que vai ser servido ali, brincadeira com as crianças, né? Vamos estar juntos lá, fazendo a quarta festa da cidade, não tem dúvida, né, que você ainda vai dar voo maior ali naquela município que precisa de pessoas de coragem igual o senhor, né? Então, Vossa Excelência tem feito um trabalho diferenciado. Obrigado pela visita, seja bem-vindo a essa casa, né? Fique à vontade, aqui é a casa do povo, a casa é sua, cidade co-irmã, aqui próximo, Gameleira, nós que tem várias ações ligando ali perto de Branavos, município de Gameleira, com o município de Anápolis, onde a gente já teve reunido com o secretário, pedindo para arrumar as estradas ali, e o senhor tem feito um trabalho de excelência, preocupado, e o senhor também é o primeiro de muitos mandatos, com certeza disso, porque Gameleira precisa de pessoas igual o senhor, igual a Vossa Excelência, tenho certeza que vai ser sucesso dia 18. Então, atenção, moradores de Gameleira, Mucambim, Hudson Paca, está lá, sempre fazendo a diferença. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia, que Deus continue abençoando, que Deus continue, Thaís, te prosperando. Né? Estive ali na SPAM, vi a dificuldade ali, né? Vários sacos de rações por dia que tem, sei nem como é que a senhora faz isso, mas é Deus que, né? Igual as pessoas falam comigo, vereador, como é que você faz esse monte de festa, onde você arruma tanta coisa, mas é Deus que prepara, é Deus que organiza tudo, nós só é o instrumento, né? Então, Deus conhece nosso coração, sabe da nossa lealdade, sabe da nossa sinceridade e continua nos capacitando. A crítica vem, mas nós é igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais nós cresce. Por isso que eu fiz um bolo de 25 metros, já até grandão. Já estou mais grande que é o Tarzan lá, né? Todo mundo. Deus abençoe, obrigado e que tenha todos um ótimo dia. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. De convidar a próxima oradora inscrita, a vereadora Thaís Souza.
Agora, 11h21. Vereadora Thaís Souza, republicano, usa agora a tribuna.
Bom dia, senhora presidente dessa casa. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia a toda a imprensa que nos acompanha. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ontem. Foi comemorado 46 anos da Federação Goiana de Atletismo. Gostaria de parabenizar o presidente Genivaldo Caixeta, que está presente aqui. Parabéns pelo trabalho. E o que me traz na tribuna nessa manhã, senhora presidente? Não poderia deixar de vir aqui comemorar, né, nosso projeto. Nós fechamos ontem com chave de ouro, 7 dias extenuantes do projeto de castração realizado na nossa cidade. Foram realizadas 1.266 castrações entre caninos e felinos, com zero óbito. É um projeto feito com muito zelo, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Uma empresa extremamente técnica e qualificada, que é o que há de melhor no Brasil, foi o que nós contratamos. Todos os animais saíram medicados, saíram com roupa cirúrgica ou cone, o que há de mais moderno no nosso país. E por lá nós tivemos a presença do professor Stives, que é da Faculdade Anhanguera, inclusive ele é membro do CRNV Goiás, o professor Fabiano, o qual acompanharam de perto, levaram alunos para que pudessem conhecer a técnica utilizada, bisturi ultrassônico, o qual não há sangramento, é feita uma cauterização ali na hora. Então, com certeza, parabenizar e agradecer à Faculdade Anhanguera pela parceria. Agradecer aos vereadores Rineia que estiveram lá, próximo, para presenciar, para nos prestigiar, o vereador Domingos Paulo, obrigada pela presença de vocês. E não poderia aqui deixar de fazer um agradecimento especial ao meu amigo Luzimar, obrigada por o senhor ter cedido as cadeiras, as mesas, mesmo no domingo que o senhor teve festa, ontem nós precisamos, o senhor disponibilizou a equipe do senhor mais de 8 horas da noite para que pudesse entregar. Parabéns pela grande festa, pelas grandiosas festas que o senhor faz em prol das crianças. Não consegui prestigiar, mas acompanhei. E com certeza o senhor tem o respeito da população anapolina e da vereadora Thaís. E na sexta-feira, né, no quinto dia de castração, que nós estávamos ali, nós recebemos a vigilância sanitária da nossa cidade. Que é sempre um prazer, eu quero cumprimentar o trabalho da vigilância sanitária em nome do nosso, do meu amigo funcionário de carreira, José Luiz. Mas ele esteve lá por uma denúncia, né, denúncia que o projeto poderia estar acontecendo com irregularidade. E após a inspeção, o nosso funcionário, o nosso técnico da vigilância sanitária, pôde concluir que estava tudo dentro da normalidade, tudo dentro da legalidade, licenças, alvarás, RT, projeto inspecionado pelo CRMV Goiás, ou seja, uma denúncia fake, infundada, a quem gostaria de atrapalhar o nosso projeto benefício para a cidade de Anápolis. Né? A gente fica pensando, pessoas não fazem e querem atrapalhar. Mas é muito triste, né, ver o ser humano com tamanha covardia, mas a gente segue em frente, como diria minha mãe, quem anda no caminho do bem não tem o que temer. E também não poderia deixar aqui de agradecer a todos que estiveram, toda a minha equipe de gabinete. Foram 7 dias extenuantemente, das 7 da manhã até as 8, 9 horas da noite, para que tudo pudesse acontecer da melhor forma possível, com higiene, com limpeza. Então, quem esteve lá, a população que acompanhou, que teve benefícios do nosso trabalho, pôde de perto ver o quanto nós trabalhamos com dedicação. Vários animais de rua foram castrados, muito mesmo, mais de 56 animais do lixão, animais de várias regiões da cidade, que protetores e cidadãos do bem fizeram uma força-tarefa para que possa, que pudesse levar esses animais, acompanhar e cuidar. Visto porque todos os animais saíram medicados e com medicação para continuar. E segundo a OMS, a cada um animal castrado, evita-se 100 animais abandonados. Um animal castrado, evita-se 100 animais abandonados. 1.266 animais, evita-se 126.600 animais abandonados na nossa cidade, o que é um grande ganho para a causa animal, para a saúde pública. E a gente deixa aqui o nosso compromisso com a cidade de Anápolis, com a bandeira que a gente se propôs a lutar, que nosso mandato é mandato de resultado. A gente não fica falando, a gente não fica conversando fiado, nem atrapalhando ninguém. A gente corre, a gente vai atrás. E como dizia, né, o Jack Vigarista, ele nunca venceu porque ele sempre quer sabotar. Mas nós estamos firmes, nós estamos no nosso propósito de fazer o bem, de fazer a diferença e trazer resultados para a cidade de Anápolis. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Vereador Jacques, com a mão da sua fala. Também, então já encerro o grande expediente e peço ao vereador Jackson Charles que faça a verificação de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereadora Thaís Souza, vereador Frederico Godoy, vereador Alex Martins, vereador Carlinho da Feira, vereador Suene Silva, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Cacheta, capitão Elisete, vereador Toninho de Paula, vereador Rimetioli, vereador Ederson Lopes, vereador Marcos Carvalho, vereador José Fernandes, vereador Jackson Charles, quórum suficiente presente.
Havendo quórum suficiente, já abro a ordem do dia e peço ao vereador José Fernandes que faça a leitura dos projetos para que a gente possa fazer a votação.
Em primeira e única votação, projeto de lei 262-2025, vereador Carlinho da Feira. Dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Rafael Neres Barbosa. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 272-2025. Nós estamos com apenas 15 vereadores no plenário. Eu já convido os vereadores que estão nos gabinetes. O Leitão acabou de retornar, dá para a gente continuar a votação. Projeto de decreto legislativo 272-2025, de autoria do vereador Carlinho da Feira, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação nominal. Como vota, vereador Alex Martins?
Por favor.
Vereadora Anania Júnior?
Vereador André Rezende, favorável. Vereador Capo Fred Caixeta.
A favor, presidente.
Capitão Elisete.
Favorável.
Carlinho da Feira.
Favor.
Vereadora Cleide Laura, ausente. Vereador Domingos de Paula.
Favor.
Vereador Elias Unana. Ausente. Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Vereador José Fernandes.
Favorável.
Vereador Leitão, sindicato.
Favorável.
Vereador Luizmar Silva.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Remê Júlio.
Favorável.
Vereadora Celiane Sertz, ausente. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Por maioria dos presentes, projeto aprovado por maioria.
Eu sou favorável também, presidente.
Perdão, Ederson, não te vi aí. O Ederson, favorável, já até retifiquei aqui, né, no meu gabarito. Palavra com o secretário.
Projeto de lei 281-2025, vereador Zé Fernandes, dispõe sobre a cessão de título de cidadão napolino honorário ao senhor Márcio Teicher. Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo número 281 de 2025 está em discussão.
Discutido.
Com a palavra, o autor do projeto.
Márcio é um empresário aqui da cidade, casado, pai de uma menina, filho de agricultor. Ele iniciou a trajetória no setor de gastronomia em 97. Paranaense, aos 19 anos, mudou para o Rio de Janeiro. Trabalhou 9 anos na churrascaria Porcão, experiência que ampliou sua vivência, gestão e atendimento. Hoje, ele é o proprietário do restaurante Coco Bangu, aqui em Anápolis, onde começou como comim e tornou-se sócio. Pelo conjunto de serviços prestados, foi proposto esse título a ele.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Como vota o vereador Alex Martins?
Favor.
Vereador André Rezende, favorável. Vereador Capo Fred Caixeta.
A favor, presidente.
Capitã Elisete.
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira.
A favor.
Cleide Lário. Domingo de Paula.
Favor.
Elisa ausente. Fred Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
João da Luz. José Fernandes.
Favorável.
Leitão do Sindicato.
Favorável.
Osmar Silva.
A favor.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Marcos Carvalho.
Favorável.
Rini Júlio.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, projeto aprovado. Palavra do secretário. Todos os projetos já foram. Não tem um do João da Luz, ele está ausente. Então, ele está retirado de pauta. Já passo para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento 3.500/2025, vereador João da Luz, prejudicado pela ausência do propositor. Os 606/2025, Leitão do Sindicato, requer que seja enviado em caráter de urgência, indicação ao prefeito municipal de Anápolis e à diretoria do CMTT, a implantação de um semáforo na Avenida Pedro Dovico, com Rua do Governo, no Jardim Calixto, Anápolis, Goiás. 607, também do mesmo vereador Leitão, do sindicato, requer que seja enviado em caráter de urgência, indicação ao prefeito de Municipal de Anápolis e diretor do CMTT, a implantação de um semáforo na rotatória da Avenida Pedro Ludovico com a Rua Lusiânia, no bairro Vivian Park. 608, também do vereador Leitão, requer que seja enviado em caráter de urgência, indicação ao prefeito Municipal de Anápolis e diretoria do CMTT, a implantação de um semáforo faixa pedestre para pedestre na Avenida Pedro Dovico, na altura do IFG, bairro Gibran El Hadj. Vereadora Thaís, 584, com indicação que seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo, através do Secretário Municipal de Saúde, a instituição do Programa Municipal de Saúde Animal, denominado SUS Animal de Anápolis, nos moldes do SUS Animal de Guaxupé, em Minas Gerais.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. discussão encerrada, em votação.
Discutindo. Presidente, gostaria de fazer uma observação aí, discutindo esse projeto do semáforo da Avenida Pedro do Rico com a Rua do Governo, que reiterando aí que foi um pedido do vereador Alex, a gente fez o pedido de colocar as placas lá de ida e volta. O vereador Alex comentou com a gente, então esse projeto ele faz parte da carteira do vereador Alex Martins.
Obrigada. Os requerimentos ainda estão em discussão. Moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados. Não havendo escrito na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações.
Comunicando.
Pois não, vereador. Pois não.
Quero usar esse espaço de comunicação apenas para parabenizar a minha mãe, que hoje faz 82 anos. Então, Deus possa abençoá-la, dar muitos anos de vida ainda para ela. Uma mulher guerreira, uma mulher que lutou ali para criar os filhos. Meu pai sempre no trabalho, acordava 4 horas, voltava à tardezinha para a noite. A minha mãe ali cuidando dos filhos, dando toda a dignidade, educação. E quero só desejar que Deus possa dar muita luz divina para ela, muita saúde, minha mãe, dona Joana, pai de Sameri, e hoje completa 82 anos. Então, saúde, alegria, paz, um esteio da nossa família, uma voz firme, forte na educação dos filhos, e é isso que tornou os filhos aí todos honestos, moral. Então, fico feliz hoje de participar dessa família, ser filho da dona Joana, que com muito brilho, muita alegria, muita austeridade, criou todos os filhos e fez aí da família essa maravilha que hoje se encontra aí com todos os filhos, abraçando a minha mãe. Então, dona Joana, minha mãe, feliz aniversário, que Deus abençoe, que Deus dê muitos anos de vida e que esse espaço se torne mais longo aí, para que a gente possa, todo dia, nessa data, 14 de outubro, comemorar com muita alegria o aniversário da senhora. Parabéns. Quero apenas continuar aqui, só para reafirmar o convite hoje para a Barraquinha São Lucas. A capela pertencente à paróquia São Francisco inicia hoje e vai ali, vai até dia 19, uma festa. E com o pároco, nosso Frei Carlos, em nome do Frei Carlos e todas as pessoas que ali contribuem, que estão ali de forma voluntária, trabalhando, convidar a todos participarem da festa de Barraquinha em louvor a São Lucas. Como eu falei, São Lucas é o padroeiro dos médicos. Inclusive, acredito que na sexta-feira terá uma missa exclusiva para os médicos. Então, você que é médico, pode participar e estar presente aí, nesse convite aí. Todos convidando, todos da paróquia São Francisco e da capela São Lucas, convidando cada um de vocês a estar presente nessa barraquinha de São Lucas. E você já conhece o estilo, A barraquinha sempre com comidas típicas, com show ao vivo, muita alegria, ambiente familiar. Quero agradecer aí a participação da prefeitura, que está trabalhando essas barraquinhas, como a gente já sempre solicitou, e tem um projeto de lei que está perto de ser sancionado ou promulgado, pela presidente, para que as barraquinhas tornem-se patrimônio cultural. E é isso que a prefeitura já está executando, dando as condições necessárias. Então, quero agradecer cada um que está empenhado em fazer dessa festa uma festa brilhante para receber as pessoas ali na Capela São Lucas. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador policial federal Swender, vereador José Fernandes.
Eu
quero comunicar que hoje, às 19 horas, aqui nesse ambiente, no plenário, a gente vai fazer uma sessão solene em homenagem aos 74 anos do Instituto Cristão Evangélico. Um instituto tão relevante aqui para a cidade, fica ali atrás do Colégio Couto Magalhães, e a gente vai ter uma oportunidade de celebrar aqui, vai ter um coral aqui de crianças que moram lá, e vai ser uma noite de homenagens aqui, todos estão convidados. Sessão solene hoje, às 19 horas, em homenagem aos 74 anos do Instituto Cristão Evangélico. Obrigado.
Obrigada. Já passa a palavra ao vereador Luiz Márcio.
Obrigado, presidente. Eu quero comunicar porque o microfone tem muita força. Até quando eu divulguei aqui a festa do telescópio para a gente, os quatro cantos da cidade de Anápolis, ainda mais que no domingo, né? O coletivo era gratuito, então foi muita gente ali, a gente sabe da força, saiu da Rádio Manchester, da TV Câmara e todo um meio de comunicação. Quero dizer que nossa festividade continua. Nós estaremos no Mocambim, com trazendo alegria, fazendo a festa ali com o vereador de Chupaco. Na parte da tarde estaremos na Gameleira, isso no dia 18, no sábado. E no domingo estaremos com o vereador Rafael, na cidade de Campo Limpo, com a deputada Viviane Alves também. E estaremos no período da tarde, Campo Limpo de manhã, e no período da tarde, cidade de Ouro Verde, com a vereadora Chiquinho, levando ali o trenzinho e fazendo a festa. Então, são vereadores que baixinho são lá de Ouro Verde, o vereador quer conhecer o seu trabalho. E a gente teve o prazer de estar se conhecendo hoje, levando alegria. Ah, o vereador está levando esse trenzinho aí da cidade vizinha, alguma pretensão, não é nenhuma, é Deus que escolheu para fazer a missão, e aonde a gente é chamado, a gente vai. Né? Então, o vereador me procurou e a gente também lá escolheu o curso, levar entretenimento, alegria, aquelas crianças, não é fazendo criticagem, é levando com alegria, com amor, é que Deus colocou no meu coração em 2019, para transformar aquele ônibus em um trenzinho de alegria, onde a gente leva alegria aos quatro cantos da cidade, sem nada é cobrado. Então, fica aí. Né? Eu sei que o alcance da Rádio Manchester chega em várias cidades vizinhas, né? Então, atenção Mucambim, atenção Gameleira, Campo Limpo e Ouro Verde, nesse final de semana, estamos aí levando alegria e entretenimento. Né? Então, a gente fica feliz de poder estar nessa casa com o vereador e ter a condição de ter esses avanços aí no nosso social, né, fazendo alegria nesse mês, que é o melhor mês do ano, para mim é o mês mais alegre, é o mês das crianças. Né, então a festa foi dia 12, mas a gente continua ali até dia 26, estaremos no bairro Jardim Suíço, no dia 25, a tarde toda, encerramos as nossas festividades aí com o nosso Brasil, com a nossa festa. Dia 26, na região da Jaiara, no Bandeira. Né? Então, fico alegre e agradeço a Deus por essa oportunidade. E você que queira, né? Que o trenzinho vai na sua escola, vai no seu CNEI, vai no seu bairro, nos procura, dentro do agendamento, a gente vamos aí fazer a alegria das crianças. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzmar Silva. Não havendo mais inscritos, já encerro sob a proteção de Deus a presente sessão ordinária e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Luiz, então mais uma sessão ordinária da Câmara, agora são 11 horas e 42 minutos. Nesta terça-feira, uma outra sessão, como a presidente Andréia Rezende colocou, será realizada amanhã às 9h30 e a gente vai estar de volta aqui, Marcos, né, para a transmissão dessa sessão.
Justamente, até lá.
Valeu. Um abraço para você que ficou ligado com a gente no canal da TV Câmara do YouTube, também no Instagram da Câmara e na Rádio Manchester 93 FM.